Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião.
Olá, você já deixou de conversar sobre política com amigos e familiares para evitar discussões? Metade dos eleitores brasileiros, sim, segundo uma pesquisa do Datafolha. Qual é o impacto da polarização nas nossas relações pessoais, na saúde mental e na qualidade dos debates políticos?
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião. A gente vai debater política porque a gente não ganha nada com isso.
Um amigo meu, ele não gostou de uma pauta que a gente estava discutindo e ele ficou aborrecido.
E na faculdade, a gente se desentendeu porque não apoiava um determinado político.
Se a pessoa não gostar, a gente pega, bloqueia.
A gente não pode ser excluído e nem pode excluir a política da nossa vida, do nosso cotidiano.
Recebemos o filósofo Pablo Hortelado, professor de gestão de políticas públicas da USP, e a médica psiquiatra Vanessa Flaboreia Favaro, diretora dos ambulatórios do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente.
Obrigada.
Começar então perguntando para vocês dessa pesquisa, Datafolha, dizendo que metade do eleitorado brasileiro deixou de conversar sobre política com amigos e familiares para justamente evitar discussões. Deixar de falar de política é o caminho, professor?
Eu acho que é uma das estratégias que as pessoas estão para um ambiente que está muito carregado, né? Porque o que está acontecendo nesse processo de polarização é que os dois campos políticos, a polarização é a divisão, né, em dois times que estão desenvolvendo afetos negativos um pelo outro. Uma das consequências do acirramento da polarização é que a gente acha que o lado de lá ele está muito carregado de maldade, de más intenções e que o lado dele é intolerável. E é por isso que as brigas ficam muito acirradas e o convívio com o diferente muito difícil, né? Então, às vezes, a estratégia de sobrevivência nesse, mas o ideal é que a gente aprendesse a conviver, reconhecesse que o lado de lá seja... Qual foi esse lado de lá?
Ao contrário, não é o meu inimigo, não é, professor?
Ele tem boa fé. É. Ele pode ser um adversário político, divergência faz parte da democracia, mas que ele tem boa fé e que cabe, que ele está buscando o melhor para o país. Mas chegar aí é um longo caminho. Mas é possível, porque a polarização não existiu sempre, né? Ela nasceu aí, mais ou menos, por volta de 2014, se instalou bem instalado. A gente tem que voltar para uma... situação anterior, onde tinha divergência, normal, tem esquerda, tem direita, progressista, conservador.
Mas existe diálogo.
Faz parte da vida, a gente dialoga e está tudo bem.
Porque fica difícil, não é, doutora Vanessa? Mesmo que se você deixa de falar, a discordância ela está ali. E fica todo mundo pisando em ovos. Então, no fundo, assim, sabe que seria natural conversar, ainda mais num ano eleitoral, mas não. É melhor não. E fica uma relação bem complicada, não é?
Sim, eu concordo com o professor Pablo, né, de que, na verdade, às vezes é uma estratégia a ser usada, é o afastamento. Mas a gente tem que lembrar que, para o desenvolvimento da personalidade, o envolvimento com a sociedade, o envolvimento em grupos cada vez maiores, é alguma coisa que é muito importante, faz parte do nosso ser, não é? A gente se satisfaz, a gente tem um senso de propósito, de cooperação, é uma área da vida que traz muitos benefícios. Porém, eu acho que é importante lembrar também que as emoções ligadas a essa área não são geralmente agradáveis. O próprio fato de você ter uma discordância gera um sentimento de raiva, é algo natural. O sentimento em si não é o problema. Esses sentimentos, eles surgem, eles brotam na nossa mente. A questão é o que você faz com o sentimento. De qualquer forma, é sempre uma área delicada, uma área que dá muito trabalho, você precisa lidar com ela. Não é simples mesmo, né? Lidar, em primeiro lugar, com a sua própria mente. E depois, o que você vai fazer com esse sentimento que surge?
Já vemos situações assim em outros momentos, professor, dessa forma?
Eu acho que não. Tem um candidato aí, que não é muito uma comparação muito boa, que são os anos 30. É muito bom porque não terminou muito bem. Mas nas ciências sociais tem uns instrumentos para medir e o que a gente está vivendo é muito particular. Assim, da Segunda Guerra Mundial para cá, a gente está numa situação muito ruim, não é só no Brasil. está acontecendo duas coisas, né? Nós estamos com identidades políticas muito fortes. As camisas que a gente veste de conservador, progressista, de esquerda, de direita, de feminista, de patriota, todas essas identidades políticas, elas estão muito marcadas. As pessoas têm elas com muita intensidade. E os afetos em relação às identidades adversárias, eles estão ficando cada vez mais negativos. Esse é o fenômeno. É que a opinião das pessoas, ela não está caminhando para os extremos. As pessoas, quando elas sentam para olhar e trocar em miúdos as divergências, elas são pequenas. O que está acontecendo é que as identidades estão muito arraigadas, estão muito fortes, e os afetos em relação às identidades adversárias também estão muito intensos. Mas as pessoas não estão tão... elas têm divergências, mas é muito menos do que se espera, do que se imagina.
Sim. De que forma isso afeta a nossa saúde mental, doutora Vanessa?
Está afetando? Está. Existem alguns estudos americanos que mostram que 40% dos americanos julgam que a política é um estresse, e é interessante porque eles acham que é um estresse crônico, independente das eleições. Então, é alguma coisa que está no cotidiano e que pode até mesmo afetar o físico, como os americanos falaram. Então, você pode ter insônia, pode ter sensação de cansaço, pode ficar irritado, né? Então, é alguma coisa que está, sim, afetando o nosso bem-estar psíquico.
E deve ser difícil para as pessoas relacionarem a isso, não é? Porque ficam tentando aí encontrar uma resposta. Por que que eu estou me sentindo assim? Por que que eu estou dormindo mal?
Talvez, na verdade, a gente tenha tido um acúmulo de estresses ultimamente, né? Então, a política é um deles, mas também as questões sanitárias, questões econômicas. Então, na verdade, tudo isso exige que a gente tenha que identificar mais de onde está vindo o estresse. E eu acho que isso é importante também, porque você tem razão. Acho que muitas vezes as pessoas não percebem o quanto isso as afeta. E nisso elas vão insistindo em algo que poderia ter um freio anterior. Por exemplo, né, insistir em discussões, em conflitos que estão fazendo mal para elas, né?
Eu quero voltar num ponto, professor, você colocou, achei interessante falar que assim, nesse momento não é tão assim, uma opinião tão divergente assim. Queria que você explicasse um pouquinho melhor sobre isso. As pessoas têm, no fundo, alguma questão, alguma busca em comum?
E quando esse fenômeno estourou, né, o primeiro lugar que começou a ser... Que polarização, a gente está falando de uma divisão na sociedade, né? Tem um fenômeno lá eleitoral que não é o que a gente está discutindo. A gente está discutindo a polarização dentro da sociedade civil, né? Pessoas como nós, que começam a ter paixões políticas muito fortes e essas desavenças ficam muito pronunciadas. Esse é o fenômeno. Esse fenômeno apareceu primeiro nos Estados Unidos, né? E depois, nos anos 2010 para cá, virou um fenômeno mundial, muito na Europa, na América Latina, em alguns países, outros menos. Alemanha, menos, o México começou agora, né? Mas Brasil tem, Argentina tem, Colômbia tem, na Europa, Espanha tem. Tem vários países que estão passando por esse fenômeno. Lá no começo, quando começou, os cientistas sociais começaram a olhar para a opinião, para ver se as pessoas estavam divergentes e não encontravam. Tinha instrumentos de pesquisa de opinião, você faz pesquisas, né, para uma amostra significativa da população e vendo se as opiniões estão ficando mais extremas, né, e é isso que está motivando esses desentendimentos. E não se achava nada. E aí deu uma mudada no nosso entendimento de uns 7 anos para cá, quando a gente comparou essa divergência de opinião com os afetos em relações às identidades. E aí a gente viu, quando a gente vai olhando na série histórica, que os afetos negativos, eles estão crescendo. Então, duas coisas, as pessoas estão se identificando mais com as suas identidades, né? Então, se eu sou de esquerda, eu sou progressista, eu sou feminista, tudo isso vai ficando assim, mais pronunciado, né? Você mede, as pessoas se identificam mais. Então, porque...
Achar essa identidade?
Em tese, isso não seria ruim, mas isso está crescendo junto com os afetos negativos em relação à identidade adversária, de achar que esse opositor político, ele é carregado de muita... uma posição insustentável, que não deveria existir no espaço democrático. Você quer extirpar aquela pessoa do espaço democrático porque ele é malicioso, ele está de má fé, ele quer o mal das pessoas. Então, a esquerda vai olhar para a direita e vai falar: vocês querem matar os pobres, matar os gays, oprimir as mulheres. A direita vai falar: vocês... para a esquerda, vocês são corruptos, vocês são bandidos, vocês querem instalar a Venezuela. É um mal tão absoluto que você quer extirpar da comunidade política, né? A gente fez muita pesquisa de opinião, a gente vai na Marcha para Jesus, que é uma marcha conservadora, e a gente pede opinião das mulheres. Para o pessoal de esquerda, os evangélicos, eles querem oprimir as mulheres e tal. E quando você testa a opinião deles em relação ao direito das mulheres, de usar roupa curta, de ter vários parceiros sexuais, de ganhar o mesmo salário que os homens, a adesão a essas ideias, digamos assim, progressistas, é meio parecida com o pessoal da esquerda, não é tão divergente. E apesar disso, o antagonismo, a raiva que esses dois grupos sentem uns dos outros é muito grande. E, então a gente tem um problema aí, que a gente tem um ódio de uns anos para cá, talvez uns 8 anos para cá, a gente tem um ódio em relação ao adversário que é meio desproporcional em relação à nossa divergência, que nem é tanto. As pessoas acham que ela é enorme e faz parte do fenômeno essa espécie de distorção.
Doutora Vanessa, e é esse ódio aí que está adoecendo as pessoas, não é?
Sim. Talvez a gente possa imaginar, né, essas mudanças tecnológicas, o uso das mídias sociais, a gente perde aquela comunicação não verbal, né? Então, a gente é muito mais exposto a conteúdos emocionais negativos e a gente perde também aquele contexto no qual a pessoa poder... O contexto social, a possibilidade de comunicação não verbal, o olhar, a postura, e isso também torna as frases, né, torna mais passível de mal-entendido, torna mais passível de incompreensão, né, mais distanciamento.
Até por falar em redes sociais, essa mesma pesquisa da Datafolha mostra que também 43% das pessoas, muita gente, né, pararam de falar sobre política no WhatsApp, 19% saíram de algum grupo. Estão mudando também o comportamento nas redes sociais, que é terreno fértil para discussão. Muitas vezes também porque não tem um olho no olho, a pessoa sente mais coragem de falar, não é?
Sim, parece que não tem uma pessoa do outro lado, né? Parece que ela não tem um compromisso de respeito, de consideração. Ela fica mais à vontade até em ser hostil, em manifestar uma agressividade que de outra forma não manifestaria. Né?
Agora, outra questão aí, também os entrevistados nessa pesquisa, dizendo que mais da metade que já viveram situação de constrangimento, ameaça física, verbal, violência. E quando sai desse terreno aí só da divergência para uma questão de violência, muda muito e é um temor que se tem hoje, não é, professor?
É o temor maior, eu acho, de quem estuda esse fenômeno, é que isso vai deseguar em violência política, né? Porque quando você vê qual o limite dessa intolerância política, porque no fundo esse é um fenômeno de intolerância política, né? O limite dele é o uso da violência. A gente já está vendo uns episódios saltando aí, eu acho que a gente precisa conter, né? A gente precisa maneirar, a gente precisa esfriar essa água. Né? A gente está falando dos efeitos negativos, né? Mas isso só existe porque tem coisas positivas. Né? A polarização é muito sentida, ela te dá um propósito na vida, você começa a se enxergar como uma pessoa portadora do lado certo da história, isso te dá uma comunidade, porque as pessoas se agrupam, então tem fenômenos de grupo no qual você faz parte de uma comunidade que pensa igual. Então tem um lado que anima as pessoas, que acolhe, que dá propósito, que dá sentido, né? Esse é o lado que motiva as pessoas, né? Mas um dos, digamos assim, um dos efeitos negativos, isso gera intolerância política, incapacidade da gente conviver, né? Isso vai tornando também os nossos espaços muito homogêneos, né? Porque como a gente não consegue conviver, o que vai acontecendo? A gente vai expulsando as pessoas divergentes nos espaços majoritários, né? Então a gente vê certos setores ficando muito homogêneos, né? Às vezes um meio social...
Vivendo em bolhas, então.
Exatamente. Meios sociais, bairros da cidade. Tem bairros que são mais progressistas, bairros que são mais conservadores. Tem meios que são, então, o meio da segurança pública mais conservador, meio dos artistas ou da universidade onde estou, mais progressista, né? E essa homogeneidade dos espaços por um lado, é bom, porque você está com pessoas que pensam como você, que te acolhem, vocês compartilham valores. Por outro lado, não estamos vivendo com divergente, né? Nós estamos empobrecendo.
Empobrecendo. O que perdemos, doutora Vanessa, quando deixamos de expor nossas opiniões por medo?
A divergência política, ela é enriquecedora para a nossa mente, né? Isso nos força a buscar um crescimento, a buscar um método, em primeiro lugar, de argumentação, de entendimento, né? Por que que eu fiz aquela escolha? Por que que eu estou reagindo assim? E de entendimento da outra pessoa também, né? qual foi o histórico dela, a que ela está respondendo por ter aquela opinião. Quando a gente deixa de tentar entender, né, quer ficar nesses grupos mais homogêneos, a gente está empobrecendo o nosso próprio crescimento, a nossa personalidade, né? A gente deixa de ter embates, conflitos que podem sim ser construtivos, né? Muitas vezes podem trazer para nós mesmos, né, uma visão diferente da que a gente tem, né?
No bloco anterior falamos, né, as pessoas estão deixando de falar sobre política para evitar discussão. Por outro lado, tem uma pesquisa do IPESP que mostra que 71% dos entrevistados têm muito ou algum interesse pelas eleições presidenciais desse ano. Quer dizer, as pessoas evitam falar, mas, por outro lado, estão atentas a isso, têm esse interesse, não é, professor?
Porque o fenômeno é, a nossa sociedade passou de uns tempos para cá se interessar muito por política, mas é muito mesmo. E um dos efeitos desse grande interesse é que está gerando esses conflitos. Acho que vale uma reflexão se a gente passou do ponto do nosso interesse em política, que é se preocupar com o bem público, ou talvez que a gente está se interessando por política de um jeito ruim. Não é um jeito no qual a gente...
Passamos do ponto, professor? E a sua opinião?
Eu não sei. Talvez a gente tenha passado um ponto. Não dá para tirar 30% que está de um lado, nem 30% do outro. Prender, nós vamos matar, vamos expulsar do país. Não dá, a gente tem que aprender a conviver. Isso tem uma responsabilidade que é de todos nós. Esse fenômeno não é um fenômeno que está aí dos políticos, dos candidatos a presidente. É um fenômeno que está acontecendo na sociedade civil. Somos nós que estamos nos tornando incapazes de conviver. E a gente tem que respirar fundo, a gente tem que esfriar, a gente tem que aprender a conviver, tem que aprender a conversar e tem que entender que o lado de lá tem boa fé, ele quer o bem do país e que a divergência faz parte da vida.
Doutora Vanessa.
Eu acho que o conceito que você está falando para a gente, né, em saúde mental é o conceito de empatia, né? A possibilidade de você se colocar no lugar da outra pessoa e entender qual que é o raciocínio, qual que é a intenção dela. Esse método, né, da empatia, a gente não sabe o resultado, não sabe se vai mudar a opinião oposta, mas com certeza muda nós mesmos. Então, o uso desse processo, né, desse método de entendimento, faz com que a gente evolua, faz com que a gente cresça. Pelo menos a gente está mudando a nossa forma de ver o mundo. Está tentando, né, está buscando essa conciliação, mesmo que seja que não tenha um resultado final, né, mas o próprio processo já é um resultado. Né?
Vamos trazer mais opinião das ruas sobre esse assunto?
Faz parte da nossa democracia, né? Poder falar, poder conversar, poder discutir ideias, trocar ideias.
Pouco falo, porque a gente já nem acredita mais.
Nunca, e nem quero brigar por política, não. Para mim não vale a pena, não.
Falo de política todo dia, adoro política e eu acho que é um direito de nós, cidadão.
Eu evito muito porque daí eu arrumo encrenca.
E as pessoas estão ficando cansadas também. Estão sentindo esgotamento sobre o assunto, não é, doutora?
Sim, estão muito cansadas. A política é sempre algo importante, né? É sempre algo que traz resultados práticos, mas ela também é muito frustrante, né? A gente tem muita sensação de impotência quando a gente pensa em resultados mais amplos, mais distantes. Talvez uma forma de enfrentar essa sensação de tanta frustração, de tanto desgaste, é também aliar, né? A gente não precisa escolher, mas dedicar uma parte do nosso tempo, da nossa atenção para a vida cidadã mais próxima de nós, que traga uma gratificação mais imediata, né? Um trabalho voluntário, o que acontece na minha esquina, no meu bairro, isso também é uma ação, isso também é transformador e traz resultados mais imediatos.
Agora, pensando assim, saindo até, né, da questão do eleitor, mas dos nossos representantes, o quanto também essa polarização torna o debate raso, no sentido de que não há também apresentação de propostas de fato claras para o eleitor, professor?
Polarização política é uma briga de torcida. Ela não tem nada a ver com conteúdo. Quando a gente troca em miúdos, a gente vê que existem divergências, mas elas não são tudo isso que a gente imagina, não. Né? A gente está vestindo demais as camisas. E eu acho que tem interesses também, tem um fenômeno que aconteceu no campo político. Isso é muito benéfico para certos certos atores políticos, né? Quando a sociedade civil ela fica muito mobilizada, muito engajada, isso termina funcionando como uma espécie de agentes, difusores de ideias. E isso beneficia certos campos políticos, né? E, então tem interesse, existe uma conexão entre esse fenômeno que está acontecendo na sociedade e o próprio campo político, né? Então tem investimento, tem dinheiro, tem muito dinheiro de propaganda política, né? Investindo na gente se dividir. Tem gente que se beneficia da divisão na sociedade, né? Mas não nessa divisão saudável. A divisão, sim, de ideias ela é saudável, faz parte da democracia e ninguém precisa caminhar para o centro necessariamente. Porém, a intolerância política não faz bem para a democracia. Intolerância política leva à violência política. E a preocupação que a gente tem, que a gente deveria ter, de olhar para esses episódios pontuais que estão pipocando e eles começarem a crescer, e a gente chegar num ponto de não retorno. É isso que a gente tem que impedir.
E os jovens assistindo a tudo isso? Muitos que estão votando pela primeira vez e já nesse ambiente nada saudável.
Quando a criança vai se desenvolvendo, então ela está mais no ambiente familiar, ela vai para a escola, ela vai ampliando cada vez mais o mundo, os relacionamentos, os contatos dela. O jovem, ele começa agora nesse mundo mais amplo, né, na sociedade, exatamente nesse ambiente tão hostil, né, tão árido para o desenvolvimento também, para ele poder interagir com a sociedade de uma forma mais saudável. É alguma coisa que preocupa, né? Ele fica também com uma sensação de que há um futuro incerto, às vezes mais pessimista. Então, a gente também tem que cuidar muito como que esse jovem vai começar. As pesquisas mostram também que eles são os mais estressados com a política, né? Homens jovens são os mais estressados.
Trazer aqui uma outra opinião para a nossa conversa do Jairo Pimentel, é doutor em Ciência Política pela USP. Nós perguntamos como os discursos políticos fazem uso da emoção para atrair o voto.
Desde a democracia grega, que os pensadores, os filósofos da época se preocupavam sobre o uso desse discurso para motivar as massas e fazer com que assim a democracia fosse depreciada por conta de um processo de tomada de decisão que fosse puramente emocional. Entretanto, hoje nós já sabemos que esses elementos emocionais fazem parte do comportamento humano e tomadas de decisões puramente racionais não existem. E isso acaba ocorrendo através do uso das emoções no discurso dos candidatos, mas também nos recursos audiovisuais como música, como fotos, como cenários bonitos. Tudo isso leva a uma motivação eleitoral. Os eleitores passam a prestar mais atenção na política através desses recursos. A emoção, que vem do latim, emovere, é o que justamente movimenta os eleitores menos interessados e fazem com que eles prestem minimamente atenção no processo político-eleitoral no Brasil e no mundo.
Já chamou a atenção aí que a emoção aproxima as pessoas da política. Quero te ouvir sobre isso, professor.
A política, a gente está falando muito, né? Eu queria retomar o que eu tinha falado. A gente está falando muito do lado ruim da política, né? Do ódio, da intolerância. Mas a política motiva, né? A política dá um senso de propósito, dá identidade, te dá uma comunidade, ela organiza o seu lugar no mundo. A política é muito importante e os afetos, eles são um componente fundamental, indissociável da política, né? Mas houve uma combinação aí de uns anos para cá, eu chamo a atenção porque parece que faz parte da política essa intolerância, não faz. Há 10 anos atrás a gente não estava assim, ó. Alguma coisa aconteceu. E se a gente mudou para pior, a gente pode voltar e mudar para melhor. Não era comum 10 anos atrás ou antes que as famílias deixassem de se reunir porque os irmãos brigaram, porque os primos brigaram, o tio, o sobrinho brigaram, e agora está se tornando, infelizmente, muito comum, né? E a gente tem que entender que não faz parte da política isso, ou não faz parte necessariamente.
Já vivemos, como colocou, vivemos já de outra forma melhor, não é? Para encerrar, então, uma palavrinha para quem está nos assistindo, doutora Vanessa.
Essa parte da nossa personalidade que lida com a política, ela é importantíssima, mas eu acho que a gente precisa ter claro que ela é desconfortável. Ela vai dar trabalho, a gente precisa prestar atenção no que a gente está sentindo, tentar entender até por que, que a gente chegou aqui, perceber que vão existir sentimentos negativos.
Isso deve ser dito para o outro? Especialmente assim, para um amigo ou para um familiar que é tão próximo e eu não consigo mais falar com você sobre esse assunto, ou não?
Eu acho que depende do quanto que aquilo é importante para você. E eu acho que isso vale a pena a reflexão. Porque a gente está falando, né, quando a gente fala, bom, é um irmão, é um primo, a gente vai ter que pôr na balança. É, o meu relacionamento com essa pessoa, que é um relacionamento antigo de afeto, ele vale menos do que a minha opinião política? Acho que tudo isso exige uma reflexão. Se você achar que sim, né, eu acho que tudo bem você manter. Mas eu acho que, na verdade, as pessoas não fazem. Elas fazem isso automaticamente. Acho que elas não pensam a esse respeito. E esse é o problema.
Palavrinha final, professor.
Esse problema que a gente está vivendo hoje no país é um problema de todos nós. Estamos todos nós implicados. E a gente precisa pensar para além dos nossos impulsos. A gente precisa refletir um pouquinho. Assim, a gente precisa aprender a conviver. A gente pode achar terrível o que o outro lado pensa, mas não dá para tirar 30% do país, expulsar, prender, matar. Não dá. Entendeu? A gente está caminhando para lá, a gente precisa esfriar, a gente precisa entender o que, que eles estão, precisa escutar, a gente precisa conviver em comunidades mais heterogêneas. Vai fazer bem para a gente, vai fazer bem para o país. Não precisa concordar, não. Precisa concordar, a gente só precisa aprender a conviver. A gente está desaprendendo a conviver. Isso é muito preocupante.
Obrigada pela conversa hoje aqui com a gente, doutora Vanessa. Pablo, até uma próxima oportunidade.
Tá bom.
Opinião fica por aqui, acompanhe nosso podcast e também nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia. Até a próxima.